Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 5 de dezembro de 2020. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção está este sábado a cargo do Dan Brown. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que está disponível através da onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjegiti e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é rádio Sichanouco e a Leste FM. Na cidade de Buba, estamos em FM com a rádio Papagaio e estamos ainda em FM na cidade de Cachungo, com a Uberlando. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a questão das imunidades parlamentares. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Temos também notícias da música. Agora vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste sábado.
E neste sábado 5 de dezembro vamos agora atualizar as notícias. Em Angola, o presidente João Lourenço destacou hoje a importância de se avançar no processo de integração económica do continente africano e considerou que o atual nível de trocas comerciais está longe do possível e do desejável. Ao intervir na Cimeira Africana dedicada à Zona de Comércio Livre Continental Africana, Lourenço indicou que Angola está a desenvolver o processo interno de elaboração da proposta de desmantelamento tarifário nacional com base nas modalidades negociais adotadas para o comércio de mercadorias, devendo em seguida estabelecer-se o roteiro para o comércio de serviços. O presidente angolano afirmou ainda que as políticas para atrair mais investimentos são uma prioridade no âmbito das reformas que o seu executivo está a introduzir e que visam uma economia cada vez mais aberta ao mundo, buscando neste espaço as complementaridades necessárias para garantir o progresso social e o bem-estar dos angolanos, estava a citar. A polícia italiana deteve hoje 19 pessoas de uma rede criminosa dedicada ao tráfico e transporte ilegal de imigrantes do Afeganistão, Irão, Iraque e Paquistão para a Itália e, posteriormente, para o norte da Europa. A investigação, liderada por procuradores em Catânia, Sicília, desmantelou uma rede criminosa que envolvia a utilização de veleiros alugados ou flutados que transportavam imigrantes via Turquia e Grécia até a Itália. Uma vez no país, segundo a agência AP, alguns dos migrantes viajavam para o norte até a fronteira com a França, onde depois operavam veículos de contrabandistas que os levavam até território francês, num esquema que tinha sua logística montada nas cidades fronteiriças. No Gana, a campanha eleitoral está no fim e na segunda-feira cerca de 17 milhões de cidadãos preparam-se para escolher entre dois políticos que lutam pela liderança do país pela terceira vez consecutiva. Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico que procura um segundo mandato, e o seu antecessor John Mahama, do Congresso Nacional Democrático, mediram forças mais uma vez depois de 2012 e 2016. Até agora, as pesquisas de intenção de voto apontam para uma ligeira vantagem de Akufo-Addo no poder. A nível do Parlamento, as sondagens apontam para uma erosão na maioria do NPP no poder. Além de Akufo-Addo e Mahama, há mais 11 candidatos presidenciais, entre eles três mulheres. Em Cabo Verde, o governo sofre uma mexida nas pastas da Educação e da Família e Inclusão Social, com o pedido de demissão por razões pessoais de Maritza Rosabal, que ocupa aqueles cargos desde a posse do governo dirigido por Ulisses Correia e Silva, a 22 de abril de 2016. A notícia e as motivações de Rosabal foram avançadas pelo primeiro-ministro na sua página no Facebook, que reconheceu o trabalho da ministra. O atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, acumulará agora o Ministério da Família e Inclusão. Amadeu Cruz, até agora secretário do Estado Adjunto da Educação, vai assumir o cargo de ministro da Educação. As tropas americanas estacionadas na Somália, onde há 13 anos lutam contra a filiada local da Al-Qaeda, o Al-Shabaab, começarão a deixar o país no início de janeiro, informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os cerca de 700 soldados devem ir para as bases no Quênia e no Djibouti e só entrarão na Somália para realizar missões de contra-terrorismo mais curtas contra o Al-Shabaab. Em comunicado enviado ao Congresso ontem, o Pentágono assegurou que, apesar da retirada, os objetivos dos Estados Unidos na Somália não mudaram. A pressão do presidente Trump para reduzir as forças dos Estados Unidos em África tem enfrentado a oposição de legisladores de ambos os lados que defendem um envolvimento americano contínuo nas zonas de conflito no continente. O Departamento do Estado americano disse hoje que Washington vai impor restrições a conceder vistos aos cidadãos chineses envolvidos em operações de influência no estrangeiro que incluam violência e outros meios de intimidação. Em comunicado, o secretário do Estado, Mike Pompeo, acrescentou que as restrições se aplicariam aos funcionários do Partido Comunista Chinês ou a qualquer outra pessoa que participasse em campanhas de propaganda ou de influência ligadas ao Departamento do Trabalho da Frente Unida. A Frente Unida tem estado envolvida em ações de pressão sobre pessoas fora das fronteiras da China, na região Uigur, no Tibete, mas também noutros locais que levantam preocupações de violações dos direitos humanos. Pompeo reiterou que a medida pretende mostrar que os responsáveis por ações que violam a ordem internacional não são bem-vindas nos Estados Unidos. Na Rússia, os profissionais de risco em Moscovo começaram hoje a ser vacinados contra a Covid-19 nos novos centros de vacinação abertos na capital. Pessoas entre os 18 e 60 anos de idade, de grupos de risco, como professores, profissionais de saúde e assistentes sociais, participam nesta primeira fase. A Rússia foi um dos primeiros países a anunciar o desenvolvimento de uma vacina batizada de Sputnik em agosto, imediatamente antes do início dos ensaios clínicos em grande escala.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Em determinados círculos políticos, jurídicos e da imprensa em Angola, admite-se que a Procuradoria-Geral da República possa pedir à Assembleia Nacional que reavalie juridicamente o estatuto do antigo vice-presidente, Manuel Vicente, agora deputado, com vista a analisar a situação e ver até que ponto a imunidade parlamentar impede de ser investigado pela Justiça em processos em curso nos quais o nome dele aparece. De recordar um outro ex-dirigente a quem foi levantada a imunidade parlamentar, Manuel Rabelais, ex-ministro da Comunicação e ex-diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, o famoso Grecima. Recordemos o que já se discutia quando Rabelais perdeu a imunidade parlamentar.
A teoria segundo a qual o Parlamento angolano tinha sido transformado no Vale dos Caídos durante o regime de José Eduardo dos Santos parece perder o seu fundamento, a julgar pelo novo paradigma adotado pelo atual governo liderado por João Lourenço. A preocupação dos angolanos consiste agora no facto da Casa das Leis se transformar no protetor da longa lista de antigos governantes que se refugiaram naquela instituição para escaparem da mão pesada da justiça e sobreviverem da blindagem das imunidades previstas na Constituição da República e do regimento da Assembleia Nacional. Depois de consumada a suspensão do mandato e perda das imunidades do deputado Manuel Rabelais, a sociedade civil organizada e alguns partidos políticos na oposição defendem tratamento igual aos demais deputados, que são na sua maioria do partido no poder, que estão indiciados nos crimes de peculato, branqueamento de capitais e burla por defraudação. Lidera a lista dos deputados do MPLA que devem responder à justiça angolana, o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, a ex-ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, cujo processo de inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República depois de um juiz do Tribunal da Namíbia ter emitido um mandato de detenção. Integram ainda a lista dos ex-governantes do Partido no Poder, os ex-governadores provinciais Higino Lopes Carneiro, Marcelino Tchiping, Virgílio Chova e Joanes André. Todos estes deputados gozam da proteção do Parlamento angolano e os seus processos continuam em banho-maria. Ainda assim, alguns juristas são de opinião que a Assembleia Nacional só pode deliberar a favor da retirada das imunidades se o deputado fosse preso em prisão preventiva, enquanto decorre um processo em que precisasse de ser preso para não atrapalhar o processo de investigação. Esta semana, o Parlamento angolano aprovou o Código Penal revisto, que agrava as penas dos crimes de peculato praticado por gestores públicos. O jurista Luís Jimbo admite que o processo que envolve o deputado Manuel Rabelais vai permitir a descoberta de outros casos de governantes que desviaram dinheiro público.
Eu julgo que vamos entrar num estágio muito interessante sobre esta missão do presidente João Lourenço, que é combater o nepotismo, a corrupção e a bajulação. Porque, meu entender, a questão da corrupção, parece que o rosto é muito econômico e com esta questão dos generais, estamos quase no centro e no pico deste combate, não é? Assim, em termos de impacto, percepção. Mas a questão da bajulação, eu acho que, para mim, entendo que o Manuel Rebolás, o processo de Manuel Rebolás vai trazer muitas questões sobre isto. Por exemplo, veja que o processo de Manuel Rebolás está ligado à imprensa pública e à imprensa privada. A imprensa pública, naturalmente, sabe que aqui também está a Semba Comunicações, ligado com a questão Manuel Rebolás. É muito normal que vai haver coisas novas sobre a questão da relação da Semba Comunicações. Com a imprensa privada, Manuel Rebolás estava no centro da comunicação de imprensa, tanto privada como pública. E eu repito que, no âmbito da comunicação da imprensa privada, não nos assustemos que vai aparecer mais rádios, mais jornalistas independentes, mais fazedores de opinião, aqueles que parecem estar em uma categoria muito forte da bajulação, de alguma forma.
Luís Jimbo questiona, por outro lado, o silêncio do Parlamento angolano em relação aos processos que envolvem outros deputados.
O caso de levantar as imunidades do deputado Manuel Rebolás vai trazer efeitos, vai ter consequências também dentro do próprio Parlamento, né? Outros vão estar a olhar-se e por que não também, ou o que é que falta do processo do deputado Tiping, do deputado Gino Carneiro, quer dizer, eu julgo que esta questão vai ser levantada, e eu acho que seria bom também o Parlamento ter a oportunidade de trazer uma informação pública que esclareça ou ajude a entender a opinião pública porque já Manuel Rebolás e não Higínio Carneiro. Esta é a oportunidade de também se esclarecer outros deputados que estão na mesma circunstância, que estão indiciados, para uma informação do porquê. Porque senão a questão vai logo despolitar no aproveitamento público e político da seletividade. Eu concordo plenamente. Não é possível, de uma vez, senão corremos o risco de não termos deputado. Brincadeira, né? Não é esse o caso. Mas a questão é que é preciso dar informação suficiente pública para todos nós colaborarmos, né? E não se fazer mais aproveitamentos. Olha, é só o deputado Rebolás porque não tem ou porque não se deu. E que às vezes não é nada disto. Tem a ver com processos, procedimentos que as pessoas precisam saber.
Para o economista Flávio Costa, os gestores públicos em Angola devem ser esclarecidos que o uso indevido de bens públicos não pode ser uma prática impune de enriquecimento pessoal, cabendo às autoridades assumirem o seu papel para impedir esta cultura que já se instalou no país.
É fundamental que nós caminhemos para um estágio em que as pessoas percebam cada vez mais que o exercício de alguma função pública deve ser entendido essencialmente como uma oportunidade ou um convite para pormos à disposição do país as nossas competências e não para, em função disso, e não como um convite para nós termos acesso de forma indevida ao erário público para enriquecimento pessoal. É fundamental que isto seja acimentado na nossa sociedade, porque senão não fazemos país, ou não vamos fazer, podemos até se calhar fazer país, mas se calhar não faremos o país que efetivamente a maior parte de nós almeja. Aqui depois a questão também muito fundamental, que é da cooperação. A cooperação entre os diferentes poderes do Estado. Eu vou mais além do que cooperação. Eu acho que mais do que cooperação é uma assunção das responsabilidades que cada um dos órgãos públicos tem. O Presidente da República e o Governo, enquanto Executivo, têm responsabilidades muito próprias. A Assembleia da República, a Assembleia Nacional, também tem as suas responsabilidades. O Ministério Público, os tribunais, é fundamental que cada uma destas instituições assuma a sua cota parte naquilo que são as responsabilidades inerentes que justifica a sua existência. Então, acho que aqui é fundamental, mais do que colaboração, que as instituições percebam que têm cota parte de responsabilidade.
Por sua vez, o analista político Manuel Tomé não tem dúvidas que os antigos gestores dos bancos públicos também podem ser arrolados em vários processos devido à sua cumplicidade em certas negociatas.
Com certeza, e mencionei aqui uma série deles que estão na... era suposto estarem na Forja. Falei do deputado Higino Carneiro, dos antigos governadores do Nene e da Willa. Mas deixa-me só aqui fazer uma parte para dizer que esse despacho da acusação refere que Rabelais terá usado os seus poderes enquanto diretor do Grecima para adquirir junto do Banco Nacional de Angola divisas que eram posteriormente canalizadas para o BCI, o Banco do Comércio e Indústria, para efetivar operações cambiais de compra e transferência de divisas, alegando compromissos do Estado angolano. Nesta senda, o que poderá vir a ser desencadeado, poderá ser, acredito que para lá se caminha, investigações para os antigos gestores dos bancos públicos, não é? Que é uma das situações que tem estado a criar algum celeuma, tendo em conta que a maior parte das divisas que saíram do país tinham que passar tanto pelos bancos comerciais como pelo Banco Nacional de Angola. Isso aí deverá ser uma das circunstâncias a serem avaliadas e poderá desencadear outros processos.
Manuel Tomé espera que estes processos não sejam mais uma encenação, ao mesmo tempo que defende que os deputados em causa também têm o direito de se defenderem.
Eu espero que não seja mais uma daquelas medidas em que o pano vai na parte mais fraca, e mais fraca aqui entre parênteses, porque, como disse anteriormente, há muitos deputados, uma série deles, que deveriam estar já a contas com a justiça e também, sendo do que diz, terem a oportunidade de se defenderem e de serem acusados, tal como a lei determina.
Entretanto, o jurista Albano Pedro é de opinião que as imunidades protegem os deputados apenas em relação aos atos que praticarem no exercício das funções e fundamenta a sua posição.
A questão que se coloca, na verdade, isso deve ser do interesse de todos os angolanos, é de saber qual é a razão de retirar a imunidade do deputado, ou seja, qual é a utilidade. E, na verdade, se examinarmos a Constituição nessa matéria, perceberemos que as imunidades protegem os deputados apenas em relação aos atos que eles pratiquem no exercício das suas funções. Isto é, durante as sessões parlamentares, se o deputado, por exemplo, ofender um colega, ele não comete crime, não é indiciado pelo crime de injúria, porque ele está blindado pelas imunidades. Da mesma forma, se o deputado insultar alguém que está fora da sessão parlamentar, nomeadamente uma pessoa que percebeu que foi insultado através das câmaras, ele também está blindado de imunidades. Entretanto, as imunidades não defendem o deputado de atos criminais, sejam quais eles forem, praticados fora do exercício das funções, que é o caso do Manuel Rebelais. Rebelais não praticou atos, os atos de que ele é indiciado criminalmente, não os praticou no exercício das suas funções como deputado. Assim sendo, ele não tem proteção das imunidades. E a questão que se coloca é, se as imunidades não são úteis nessa situação, por que é que são retiradas? Essa é que é a grande questão. Eu digo que ela vai de encontro, na verdade, com a letra da Constituição, mas não vai de encontro com o espírito da Constituição. A interpretação das leis não é feita apenas à letra. Ela deve reconstituir o espírito do legislador e deve ser com base no pensamento do legislador, aquilo que tecnicamente chamamos mens lege. E é isso que faltou. Faltou uma análise para além da letra. A letra diz, o espírito diz que a imunidade só é útil para proteger o deputado de ser preso ou detido. Se ele não vai ser preso nem detido, não faz sentido retirar suas imunidades. Portanto, eu penso que houve aqui uma situação de uma fraca interpretação da Constituição que precipitou os deputados a tomar essa decisão. Portanto, é uma decisão que não é útil. Não faz diferença nenhuma no processo que está em curso. Retiraram nós imunidades, o deputado sempre responde. Sim. E pode até ser condenado, só não pode ser conduzido à cadeia. E o caso do Manuel Reblás, nesse momento, obviamente transitou em julgado agora um despacho de pronúncia, não indicia qualquer prisão, aliás. E, portanto, não se pode dar recados à distância, porque parece ser isso. Um recado à distância de que ele vai ser preso. Parece ser essa a intenção. Portanto, o meu problema quanto à decisão é dela não ser racional e não ser económica, porque as leis têm de ser, a sua aplicação tem de ser racionais e económica. Económica no sentido de que elas têm que ser úteis, têm que produzir um efeito útil. O deputado Manuel Ribeiro, ao ser retirado das imunidades, ele teria de ser numa condição em que ele seria conduzido à cadeia. É isso, esse é o fim, o último da imunidade que ele goza.
Finalmente, Albano Pedro questiona a irracionalidade que terminou com a decisão de suspensão das imunidades do deputado Manuel Reblás, que do seu ponto de vista são irrelevantes.
Portanto, em circunstâncias normais, o que o plenário e depois a convocar o plenário tem questões logísticas e tem custos, só podia ser convocado numa circunstância em que o efeito seria útil, tanto para a sociedade, que quer, obviamente, patrocinar, que está de acordo com o combate à corrupção, quanto ao próprio tribunal que está a avançar com o processo, porque agora já está pronunciado, obviamente, o tribunal tomou as rédeas do processo e é evidente que teria de ser útil para o tribunal, na medida em que o deputado estaria à sua disposição para cumprir uma medida de sanção penal, uma prisão eventual que pudesse surgir, porque as imunidades só protegem o deputado da prisão e mais nada.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, recordaremos o músico Teta Lágrimas, falecido há pouco e que, segundo familiares, foi ostracizado pelo poder político por ter ideias próprias. Não esqueça, amanhã, domingo, na Janela de Angola. Agora, a música desde a África do Sul, Bom Zizoué Mabandla.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Os convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook. Pode ainda encontrar-nos no Twitter e no Instagram. Estamos também no YouTube. E não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 5 de dezembro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Dan Brown está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, desta sua emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530 na internet ou vê-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em FM ouvem-nos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, Climane, Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda na Guiné-Bissau, é na capital. Bissau, estamos com a PGGT e a Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é Rádio Sitchanouk, Leste FM, em Buba é Rádio Papagaio e Cachunga e FM, estamos com a Rádio Uberolando. Dentro de alguns minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10, o Billboard das 10 melhores da semana. Teremos também notícias do mundo da música. Agora, nesta emissão vespertina de sábado, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
E neste sábado 5 de dezembro, vamos agora atualizar as notícias. Em Angola, o presidente João Lourenço destacou hoje a importância de se avançar no processo de integração económica do continente africano e considerou que o atual nível de trocas comerciais está longe do possível e do desejável. Ao intervir na Cimeira Africana dedicada à Zona de Comércio Livre Continental Africana, Lourenço indicou que Angola está a desenvolver o processo interno de elaboração da proposta de desmantelamento tarifário nacional com base nas modalidades negociais adotadas para o comércio de mercadorias, devendo em seguida estabelecer-se o roteiro para o comércio de serviços. O presidente angolano afirmou ainda que as políticas para atrair mais investimentos são uma prioridade no âmbito das reformas que o seu executivo está a introduzir e que visam uma economia cada vez mais aberta ao mundo, buscando neste espaço as complementaridades necessárias para garantir o progresso social e o bem-estar dos angolanos, estava a citar. A polícia italiana deteve hoje 19 pessoas de uma rede criminosa dedicada ao tráfico e transporte ilegal de imigrantes do Afeganistão, Irão, Iraque e Paquistão para a Itália e, posteriormente, para o norte da Europa. A investigação, liderada por procuradores em Catânia, Sicília, desmantelou uma rede criminosa que envolvia a utilização de veleiros alugados ou furtados que transportavam migrantes via Turquia e Grécia até a Itália. Uma vez no país, segundo a agência AP, alguns dos migrantes viajavam para o norte até a fronteira com a França, onde depois operavam veículos de contrabandistas que os levavam até território francês, num esquema que tinha sua logística montada nas cidades fronteiriças. No Ghana, a campanha eleitoral está no fim e, na segunda-feira, cerca de 17 milhões de cidadãos preparam-se para escolher entre dois políticos que lutam pela liderança do país pela terceira vez consecutiva. Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico, que procura um segundo mandato, e o seu antecessor John Mahama, do Congresso Nacional Democrático, mediram forças mais uma vez depois de 2012 e 2016. Até agora, as pesquisas de intenção de voto apontam para uma ligeira vantagem de Akufo-Addo no poder. A nível do Parlamento, as sondagens apontam para uma erosão na maioria do NPP no poder. Além de Akufo-Addo e Mahama, há mais 11 candidatos presidenciais, entre eles 3 mulheres. Em Cabo Verde, o governo sofre uma mexida nas pastas da educação e da família e inclusão social, com o pedido de demissão por razões pessoais de Maritza Rosabal, que ocupa aqueles cargos desde a posse do governo dirigido por Ulisses Correia e Silva, a 22 de abril de 2016. A notícia e as motivações de Rosabal foram avançadas pelo primeiro-ministro na sua página no Facebook, que reconheceu o trabalho da ministra. O atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, acumulará agora o Ministério da Família e Inclusão. Amadeu Cruz, até agora secretário de Estado Adjunto da Educação, vai assumir o cargo de ministro da Educação. As tropas americanas estacionadas na Somália, onde há 13 anos lutam contra a afiliada local da Al-Qaeda, o Al-Shabaab, começarão a deixar o país no início de janeiro, informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os cerca de 700 soldados devem ir para as bases no Quênia e no Djibouti e só entrarão na Somália para realizar missões de contra-terrorismo mais curtas contra o Al-Shabaab. Em comunicado enviado ao Congresso ontem, o Pentágono assegurou que, apesar da retirada, os objetivos dos Estados Unidos na Somália não mudaram. A pressão do presidente Trump para reduzir as forças dos Estados Unidos em África tem enfrentado a oposição de legisladores de ambos os lados que defendem um envolvimento americano contínuo nas zonas de conflito no continente. O Departamento de Estado americano disse hoje que Washington vai impor restrições a conceder vistos aos cidadãos chineses envolvidos em operações de influência no estrangeiro que incluam violência e outros meios de intimidação. Em comunicado, o secretário de Estado Mike Pompeo acrescentou que as restrições se aplicariam aos funcionários do Partido Comunista Chinês ou a qualquer outra pessoa que participasse em campanhas de propaganda ou de influência ligadas ao Departamento do Trabalho da Frente Unida. A Frente Unida tem estado envolvida em ações de pressão sobre pessoas fora das fronteiras da China, na região Uigur, no Tibete, mas também noutros locais que levantam preocupações de violações dos direitos humanos. Pompeo reiterou que a medida pretende mostrar que os responsáveis por ações que violam a ordem internacional não são bem-vindas nos Estados Unidos. Na Rússia, os profissionais de risco em Moscovo começaram hoje a ser vacinados contra a Covid-19 nos novos centros de vacinação abertos na capital. Pessoas entre os 18 e 60 anos de idade, de grupos de risco, como professores, profissionais de saúde e assistentes sociais, participam nesta primeira fase. A Rússia foi um dos primeiros países a anunciar o desenvolvimento de uma vacina batizada de Sputnik em agosto, imediatamente antes do início dos ensaios clínicos em grande escala.
Obrigada, amanhã domingo, na Janela de Angola, recordamos as contribuições de Teta Lágrimas, um músico angolano recentemente desaparecido. Falaremos saúde com a doutora Graça Massim e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Por agora, nesta emissão de sábado, como sabem, chegou a altura da música, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, olá, este é o Top 10 americano da Voz da América. Já estamos em dezembro, quem diria? Já sabemos que a nossa tabela vai ser inundada por músicas de Natal, mas antes disso, há aqui muita novidade para tocar. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias do showbiz está a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Ana, que novidades temos esta semana?
Olá amigos, olá Mayra. Vamos então começar as notícias desta semana sobre o mundo da música com lamentos e muitas críticas à lista dos nomeados para os famosos prémios da música, os Grammy. A Drake decidiu dar voz às muitas críticas que se fazem ouvir sobre os selecionados para os prémios da música. Mais precisamente, a Drake veio apoiar o conterrâneo The Weeknd, que foi um dos vários músicos deixados de fora, nem numa nomeação, apesar do sucesso de After Hours e da faixa Blinding Lights. A The Weeknd já sugerira que na nomeação estariam envolvidos subornos. Drake pensava que os dois estariam nas categorias Melhor Álbum do Ano e Melhor Canção do Ano. E na visão de Drake, talvez este seja um momento para artistas e fãs repensarem a importância que se dá aos Grammy. Não foi nomeado, mas nós vamos escutar um dos sucessos de Weeknd. Vamos ouvir Heartless. Desapontada com a lista das músicas para os Grammy é Halsey, que lançou em janeiro o seu último álbum, Manic, que também ficou de fora. Após as mensagens de muitos fãs protestando contra as escolhas da Academia, a cantora manifestou-se escolhendo bem as palavras, mas dando a entender que nem sempre é o valor de uma música que conta, mas quem se conhece, fazer campanha por rumores com aperto de mão certo e subornos que podem ser ambíguos, diz ela, o suficiente para passarem por não subornos. E apesar de Halsey estar desapontada no ano em que Beyoncé ganhou imensas nominações e não teve qualquer música nova, nós vamos escutar Halsey em Graveyard. Oh. fala-nos de Lady Gaga e Ariana Grande. A dupla lançou Rain On Me, que os críticos de música do diário inglês The Guardian consideram a melhor música deste estranho ano de 2020. Num ano de Covid-19, de dor, fracassos políticos, violência racista, desemprego e uma míria de problemas, eles sublinham o subtexto da música, As Coisas Más de 2020, a que se refere, sem as mencionar, à forma relaxada como Gaga segue o caminho da sobriedade e da chuva com que Grande quer lavar os seus pecados. Enfim, vamos ficar com Rain On Me, com que se despede por esta semana Ana Guedes. Daqui a uns minutos a Mária traz-nos a tabela das 10 mais da semana. Fica então com Lady Gaga e Ariana Grande em Rain On Me.
Showbiz esta semana com Ana Guedes. Obrigada, Ana. Vamos continuar com mais música. Vamos à tabela das mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Mas só esta semana, claro, porque todas as semanas as coisas mudam. Em décimo lugar está Lemonade, de Internet Money e Gunna, featuring Don Toliver e Nav. Vamos ouvir.
Much money, I'll make you laugh. Hey, they hate you, can't miss what you never had. Hey, hey, pop the juice, got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Boys got some 60s in my bag. Lips sealed, night pillow talking on the rack. In my earlobe, got 2 carats, VVS. When I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yo, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.
Zero, suicide door, brand new bag.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e nós já ouvimos The Weeknd aqui no programa e ele está chateado, mas continua na tabela das 10 mais. Não vale a pena chatear The Weeknd. Há mais Grammy para o ano. Em nono lugar está Blinding Lights de The Weeknd. Para ouvires todo o programa, a hora que tu quiseres, quando quiseres, onde quiseres, basta ir a www.voaportugues.com/entretenimento e podes fazer o download do nosso Top 10 americano segundo a Billboard Hot 100. Em oitavo lugar, temos música nova. Shawn Mendes e Justin Bieber. Shawn Mendes tem um documentário sobre a sua vida na Netflix e os fãs, que já eram bem fãs, ficaram ainda mais depois de verem este documentário sobre a vida de Shawn Mendes. E é bom ver Justin Bieber de volta e a ser falado pelas suas músicas e não pelos seus dramas. Eles têm Monster. Monster é música nova, está em 8º lugar.
I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. Yeah. Tearing me down, down, tearing me down. Down. Yeah. Take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Oh, what if I fall? Then I'm the monster. Just let me know. And what if I sin? Oh, what if I break it? Then I'm
the monster. Da Voz da América. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook em Voa Português. Também podes subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português. 7º lugar é uma descida, Laugh Now, Cry Later, que é como quem diz ri agora e chora depois. É música de Drake com Lil Durk.
Oh, oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty, come sit on my lap, ayy. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap, ayy. I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I got her wig. She telling me Tay is the best. Pointed the...
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes que tu podes pedir a tua música favorita, o DJ UPS vai tocar. Em 6º lugar está Holy, Justin Bieber com Chance the Rapper.
That pleases the Father might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy, but they don't see you how I see you, Parley and Desi. Cross tween tween Hesse, hit the jet ski. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas or rent a jet ski. I know the spots that got the best, we going next week. I wanna honor you. Ride
God's groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffering to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us.
You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e se tu quiseres mesmo muito que passemos a tua música favorita, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Manda a tua mensagem, diz-nos quem és, que música gostarias de ouvir e se tiveres que dedicar a alguém, dá-nos essa dica também que nós vamos fazê-lo aqui no nosso programa. Em quinto lugar é uma descida. Estava em quarto na semana passada. I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Da América, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é Voa Português, também estamos no YouTube, é Voa Português, e se quiseres fazer o download do nosso programa, basta ires a www.voaportugues.com/entretenimento. Este programa, todas as semanas, tem música nova ou novidades sobre a música, portanto, mantém-te na conexão. Em quarto lugar está Positions, de Ariana Grande. A Coreia do Sul passou uma lei que permite que estrelas pop adiem o serviço militar. E os BTS, para celebrar, subiram aqui uma série de posições e estão em terceiro com a sua música Dynamite. Vamos ouvir. Try Ten Americano da Voz da América. Obrigada pela companhia, estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes disso, lembrar que vale a pena ir ao nosso website www.voaportugues.com/entretenimento e há de tudo, há uma série de conteúdos que vais gostar de ver. Muita música à disposição, histórias trending para leres e partilhares e também vídeos como A Passadeira Vermelha, que é um magazine cultural que fala sobre música, cinema, artes, uma série de coisas, inclusive desporto também. Portanto, falamos da NBA, falamos do futebol americano, se quiseres saber mais também. Portanto, www.voaportugues.com/entretenimento. O segundo lugar é uma descida aqui no Top 10 americano. 24K Golden com Ian Dior, eles cantam muito. Why you always in the mood? Tropa, mas lidera a tabela. Já devem saber quem é, não é? Ou quem são estes 7 jovens sul-coreanos, os BTS. Life Goes On é a música que lidera a tabela esta semana, que é como quem diz, a vida continua. Vai mais uma piadinha sobre a tropa? Pois é, não vão à tropa, mas a vida continua e continua muito bem, continua com muito sucesso. A música está em primeiro lugar aqui na tabela das 10 mais, que é um excerto das 100 mais. Portanto, na realidade, eles não lideram só as 10, eles lideram de facto as 100 mais tocadas e vendidas aqui nos Estados Unidos. Os BTS tocam Life Goes On e nós despedimos-nos do nosso programa com votos de uma semana fantástica, cheia de vibrações musicais. Até para a semana. Eu sou o Mayra de La Salette. Na música esteve o DJ UPS. Nas notícias, Ana Guedes. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América. Hoje é sábado, 5 de dezembro de 2020. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Dan Brown com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Até mais.